Lucas capítulos 12 e 13. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 12. Estamos estudando os últimos meses do ministério de Jesus. Ele voltou a Jerusalém e em breve deixará esta cidade para descer a região do Rio Jordão, perto de Jericó. Lá ele irá se ausentar das autoridades, até o momento em que voltará a Jerusalém para a festa da Páscoa e para a sua entrada triunfal no domingo, que antecede a festa da Páscoa. No relato de Lucas, Jesus deixa Jerusalém. João, falando dessa última vez que ele passou pelo Rio Jordão, diz que foi nessa ocasião que ele recebeu a mensagem de Maria e Marta a respeito da morte de Lázaro, o que fez com que ele retornasse. Lucas não faz referência a esse acontecimento. Em seguida, João fala sobre a sua entrada triunfal, o seu julgamento e crucificação. Provavelmente, os acontecimentos do capítulo 12 ocorrem enquanto ele estava em Jerusalém. E por volta do capítulo 13, quando ele está na sinagoga, pode ser que ele tivesse saído da cidade. Versículo 1. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Na verdade, o fermento era a levedura que eles usavam para fazer o pão e que fazia a massa do pão crescer pelo processo de fermentação. Era o apodrecimento do fermento ou da levedura que fazia com que, ao apodrecer, soltasse umas pequenas bolhas de ar, e isso fazia a massa do pão crescer. Tudo o que você precisa é de um pouquinho de fermento na massa, e aquele pouquinho de fermento vai influenciar na massa toda. Toda a massa vai se deteriorar ou fermentar com apenas um pouquinho de fermento. Eles usavam uma prática que chamavam cultura. Eles colocavam apenas um pouco na nova massa e sempre guardavam uma parte para colocar na massa do dia seguinte. Apenas um pouco de fermento era tudo de que precisavam para fermentar toda a massa. Paulo nos adverte sobre o fermento da igreja. Ele disse: um pouco de fermento fermenta toda a massa, portanto, limpai-vos do fermento velho. E aqui, Jesus está advertindo sobre o fermento dos fariseus, que ele disse ser a hipocrisia. É incrível como a hipocrisia pode se espalhar. Apenas um pouco dela e logo vemos o efeito de se espalhar e de deteriorar na igreja. Versículos 2 e 3. Mas nada há encoberto, Jesus disse, que não haja de ser descoberto, nem oculto, que não haja de ser sabido. Porquanto tudo o que em trevas dissestes, à luz será ouvido, e o que falastes ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será apregoado. Agora, eu não sei se eu gosto disso aqui, porque existem algumas coisas que eu disse em segredo que eu realmente não queria que viessem à tona. Mas o Senhor diz para sermos abertos e diretos e não sermos hipócritas. Uma vez, uma história foi divulgada, que nós havíamos recebido umas gravações de um evangelista em Israel. Nós realmente fomos numa excursão para lá, e sabemos que em Israel muitas coisas são grampeadas. Nunca sabemos se estamos sendo observados num quarto de hotel, por exemplo. Mas de alguma forma, esses evangelistas ouviram dizer que nós havíamos recebido de nossos amigos de lá, que estão envolvidos com o governo de Israel, algumas fitas que tinham sido feitas com algumas histórias que eles haviam falado, coisas que eles haviam falado sobre as pessoas que estavam nas suas excursões. Porque de acordo com a história que ouviram, nós iríamos usar aquelas fitas para os expor. Muito interessante isso, porque eu não tenho nenhuma fita, eu nunca tive nenhuma fita, eu não estou interessado em nenhuma fita de conversas particulares. Mas isso, de ser uma coisa na frente de alguém e outra por trás, é sobre isso que Jesus está falando aqui, sobre esse tipo de hipocrisia. É muito triste que este seja um daqueles males que parecem permear o sistema religioso. Anos e anos atrás, quando muitos de vocês ainda nem eram nascidos, quando o rádio ainda estava dando seus primeiros passos, houve um locutor de um programa infantil que costumava ler umas tirinhas das histórias em quadrinhos para as crianças. Ele era tão expressivo quando falava para as crianças e sempre muito agradável no seu programa. Mas aconteceu um dia que ele achou que estivesse com seu microfone desligado, mas não estava. E ele começou a expressar os seus verdadeiros sentimentos em relação às crianças. Aquilo foi o fim da sua carreira. Acautelai-vos da hipocrisia. Aquilo que dissestes em oculto, disse Jesus, será falado sobre os telhados. Versículo 4 ao 6. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 passarinhos por 2 ceitis? 2 ceitis equivalem a 1 centavo. Então aqueles passarinhos não valiam muita coisa. Versículo 6. E nenhum deles está esquecido diante de Deus. Embora eles sejam tão insignificantes, ainda assim o Deus Pai se preocupa com eles. Nenhum deles é esquecido de Deus. Deus está muito interessado em você. Não são 5 passarinhos vendidos por 2 ceitis? No entanto, nenhum deles é esquecido de Deus. E Jesus continuou, versículo 7. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Agora, ele está confortando os discípulos pelo fato de que o Pai conhece as nossas necessidades. O Pai se preocupa conosco. O Pai guarda dados estatísticos sobre você. Ele se interessa até mesmo pelas coisas mais insignificantes da sua vida. Versículo 8 ao 10. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada, mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoada. Nos outros evangelhos, nós já estudamos sobre essas coisas que Jesus falou. Lucas aqui está apenas juntando todas elas. E Jesus provavelmente reuniu uma série de pensamentos e princípios que ele havia anteriormente explanado. Em outra ocasião, Jesus explicou esse assunto do pecado contra o Espírito Santo e da blasfêmia contra o Espírito Santo. E em outras passagens, ele explica melhor sobre confessá-lo e negá-lo. Versículos 11 e 12. E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejais solícitos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convenha falar. Essa aqui é a inspiração divina do Espírito Santo no momento de perigo. Versículos 13 e 14. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Agora, Jesus usou essa ocasião para adverti-los contra a avareza. Versículo 15. E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Este ensino é oposto ao conceito tão popular do mundo. Naquilo que diz respeito ao mundo, ao que está ao nosso redor, a vida de um homem consiste na abundância das coisas que ele possui. E, portanto, as pessoas vivem para acumular cada vez mais coisas para si mesmas. Mas Jesus está declarando que você tem que tomar cuidado com a ambição, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância das coisas que possui. Então, em que consiste a vida de uma pessoa? Ela consiste de relacionamentos, que são mais importantes do que os bens. A palavra de Deus diz que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma. O seu relacionamento com Deus é mais importante e mais valioso do que todos os bens que você possa acumular para si mesmo. É lamentável que muitas pessoas, com a finalidade de acumular bens, são pegas pela ambição. Por causa da sua avidez e ambição, elas são compelidas a acumular a fortuna. E com isso, elas se isolam de relacionamentos significativos. Quantas famílias foram arruinadas porque o marido estava tão impulsionado pelo desejo de ser promovido, de acumular muitas posses, que acabou negligenciando seus relacionamentos em casa. Quantos homens têm se desgastado tanto até que tenham um ataque do coração? Essa é uma enfermidade muito comum entre executivos, homens que se guiam pela ambição a ponto de prejudicarem a própria saúde. A ambição nunca pode ser satisfeita. Ela vai compelir cada vez mais a pessoa até que destrua aquilo que é importante. Aquelas coisas das quais consistem a vida. Relacionamentos consistentes, principalmente o seu relacionamento com Deus, que por sua vez afeta o relacionamento com as outras pessoas. A ambição destrói essas coisas. Acautelai-vos da ambição. E para ilustrar esse conceito, ele disse a seguinte parábola. Versículo 16 ao 20. A herdade, a fazenda de um homem rico, tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. É interessante ver a opinião desse homem sobre si mesmo e a opinião de Deus sobre esse homem. A opinião dele sobre si mesmo era: eu consegui. A opinião de Deus sobre ele era: você é um louco. Agora, observem isso. Aquele homem ainda estava sonhando. Ele não tinha concluído seus planos. Ele não tinha construído celeiros maiores. Aqueles eram apenas planos. Assim que eu tiver construído celeiros maiores, assim que eu os encher, então poderei dizer: muito bem, você conseguiu. Descanse, coma, beba, folgue. Não esquente, você conseguiu. Mas esse homem nunca chegou a esse ponto. Eu ouso dizer que, se ele tivesse continuado vivo, e se ele fosse em frente e derrubasse os celeiros para construir outros maiores e os tivesse enchido, ele ainda não estaria satisfeito. E àquela altura, não poderia ter dito: bem, você conseguiu, descanse. Pouquíssimas pessoas chegam a esse ponto na vida, quando elas podem dizer: bem, eu já tenho o suficiente. Há um provérbio sobre essas coisas das quais nunca se tem o suficiente. Um deles é que o desejo nunca está satisfeito. O próprio Senhor fez a pergunta: esta noite pedirão a tua alma, e quem vai poder desfrutar de todas as coisas que você acumulou? Versículos 20 e 21. E o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Essa parábola é dirigida a essas pessoas que têm cuidado tanto em acumular tesouros para si mesmas e não são ricas para com Deus. E o resultado é que o seu relacionamento com Deus ficou prejudicado. Versículo 22. E disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Isto é, não fiquem ansiosos, ou melhor, não se preocupem com o que vocês vão comer ou com o que vocês vão vestir, pois a vida não consiste de coisas. Versículo 23 ao 25. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm dispensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, ou seja, se preocupando? Agora, se acontecer de você ter uma glândula pituitária que não tem atuado com aproveitamento máximo, e se você é baixo e fica tão preocupado porque você não alcança a parte de cima das prateleiras, quem de vocês, ao enfrentar um problema como esse, se senta e fica tão preocupado e tão angustiado, dizendo: ah, eu sou muito baixo, eu não queria ser tão baixo? E qual de vocês, depois de tanta preocupação, consegue adicionar 45 centímetros à sua altura? É isso que Jesus está dizendo. Você não consegue adicionar nem mesmo 3 centímetros à sua altura, muito menos 45 centímetros. Versículos 26 e 27. Pois, se nem ainda podeis fazer as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Isso faz lembrar uma mulher na fiandeira, fazendo o novelo e tecendo a roupa, usando a fiandeira para fazer os fios, para fazer a roupa e assim por diante. Mas olhem para os lírios, como eles crescem. Eles não fiam, não trabalham, as suas mãos não fiam, não estão na fiandeira. Versículos 27 e 28. E digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, ou seja, com toda a sua riqueza, com toda a sua grandeza, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Com tudo isso, Jesus está falando sobre a vida, sobre as preocupações e os cuidados do pai por seus filhos. Pardais são animais de quase nenhum valor do ponto de vista humano. Você consegue comprar 5 deles por 1 centavo dos meninos nas ruas. Ainda assim, não há um pardalzinho que caia no chão sem que o pai não saiba. O pai tem estima por esses animais. E se seu pai considera esses animais, quanto mais você. Ele sabe o número de fios de cabelo na sua cabeça. Então, você não tem que se preocupar. Você vai ter problemas, mas não fique inventando os discursos que você vai dizer. O Espírito Santo vai lhe ensinar o que dizer. O pai está cuidando de você em cada situação. E cuidado com essa coisa chamada ambição. Você não tem que se preocupar com as coisas materiais. Agora, aqui está a resposta para tudo isso no versículo 29, ou a partir dele. Versículos 29 e 30. Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Eu gosto disso. O seu pai sabe tudo sobre você. E ele sabe que você tem que comer. Ele sabe que você tem que vestir. Ele sabe tudo sobre você. O seu pai conhece todas essas coisas. Versículos 31 e 32. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso pai agradou dar-vos o reino. Você não tem que se preocupar com essas coisas. Você apenas busque o reino de Deus. Busque apenas o reino de Deus, porque agradou ao Pai dar o reino a você. Versículo 33 ao 35. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca cabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Essa expressão, cingir os lombos, era algo peculiar daquela cultura. Os homens usavam vestes longas, e trabalhar vestido de vestes longas era muito incômodo. Então, quando um homem se preparava para o trabalho, ele levantava suas vestes e amarrava uma faixa em volta de si mesmo, deixando as vestes na altura do joelho ou acima do joelho, em vez de nos tornozelos. E isso facilitava sua habilidade para trabalhar ou correr, e isso era chamado de cingir os lombos. Jesus está dizendo aqui, preparem-se para o serviço, para o trabalho, cinjam seus lombos e deixem acesas suas luzes. Versículo 36, e sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor. Jesus ensina um conceito de vida que deveria ser o de cada filho de Deus. O conceito de vida de uma pessoa é extremamente importante, porque ele determina suas atitudes e as suas ações. As pessoas expressam seus conceitos de vida com figuras de linguagem como a vida é uma viagem, a vida é uma corrida, a vida é uma guerra, a vida é uma festa. Dessa maneira as pessoas expressam seu conceito de vida, mas Jesus disse que o conceito de vida deveria ser semelhante àqueles que esperam seu Senhor. É assim que a vida deveria ser, como o servo que espera pelo seu Senhor, pois o Senhor pode aparecer a qualquer hora, sem avisar. Portanto, você deveria estar vivendo a sua vida com a expectativa da vinda do nosso Senhor a qualquer momento. E se você vive com essa expectativa, isso muda acentuadamente suas ações e as suas atitudes, especialmente com relação às coisas do mundo, sobre as quais Jesus está falando. Qual é a minha atitude em relação às coisas materiais? E se o Senhor voltar hoje, qual é o valor dessas coisas materiais para mim? Se meu mestre voltar para mim hoje, todas essas coisas com as quais eu tenho me preocupado, todas essas coisas às quais tenho dedicado tanto tempo, qual o valor que elas terão para mim? Agora, o jeito para manter atitudes apropriadas em relação ao mundo material é ser como um servo que está esperando pelo seu Senhor. Se eu estou vivendo com esse conceito de vida, então eu não tenho que me preocupar com atitudes inadequadas em relação às coisas materiais. Eu terei a atitude correta, porque eu não estarei preso às coisas materiais. Todo o meu relacionamento com Deus é importante. Eu sou como um servo que está esperando pelo seu Senhor. E quando meu Senhor aparecer, eu quero estar pronto para Ele e ser capaz de abrir a porta imediatamente. Versículo 36. Para que, quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Jesus disse que é assim que você deveria estar. Não ter um monte de coisas inacabadas quando o Senhor voltar. Ah, espere, eu não estava pronto, Senhor. O Senhor me pegou de surpresa. O Senhor poderia esperar algumas horas enquanto eu dou uma limpada aqui? O nosso Senhor virá a qualquer momento. Todo conceito de vida tem o seu objetivo. E você pode muito bem se certificar de quando ele é alcançado. A vida é uma corrida. Se você participa de uma corrida, sabe qual é o seu objetivo. Você sabe quantas voltas terá completado antes de alcançar a linha de chegada. A vida é educação. E você sabe quantas matérias precisa concluir até a colação de grau. Mas eu não sei quando o Senhor vai voltar. Eu não sei quando será a hora. Ela pode chegar a qualquer momento. Pode acontecer antes que eu chegue em casa hoje, por exemplo. Pode acontecer antes que eu acorde amanhã de manhã. Jesus disse que quando ele vier, haverá dois dormindo numa cama. Pode ser que eu esteja dormindo na cama quando o Senhor chegar batendo a porta, e eu quero estar pronto para sair imediatamente. É uma boa coisa deixar a casa limpa antes de ir dormir. Ore à noite dizendo, Senhor, eu me entrego a Ti, porque Ele pode vir antes do dia clarear. E é assim que o Senhor quer que você viva, porque isso dá um senso de urgência para tudo que fazemos. Essa pode ser a minha última oportunidade de compartilhar o amor de Jesus Cristo. Minha última oportunidade de servir o Senhor. Minha última oportunidade de acumular tesouros no céu. Então, o seu conceito de vida deve ser como um servo aguardando pelo seu Senhor. Isso tem muito a ver com pureza de vida. Nós lemos em 1 João 3, versículo 2. Agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que devemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, ou seja, a qualquer momento, a qualquer hora, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E aquele que vive segundo esse conceito, aquele que tem sua esperança nele, purifica-se, assim como ele é puro. É uma influência purificadora viver esse conceito de vida. Eu quero ter certeza que eu sou puro. Eu quero ter certeza que eu estou certo. Eu quero ter certeza que eu estou pronto para encontrar o meu Senhor a qualquer momento, para que quando ele voltar, você possa abrir a porta imediatamente. Versículo 37. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo, que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se, os servirá. Essa é uma coisa difícil para eu realmente entender. A recompensa do Senhor aos seus servos fiéis que estão cingidos, aguardando pelo seu Senhor, prontos para abrir, vigiando até a sua vinda. Ele mesmo irá se cingir e servi-los. É a gloriosa festa de casamento do Cordeiro. O Senhor estará lá e dirá, eu estarei lá para servir vocês. Meu Deus! Versículo 38. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, ou seja, essas são as vigílias da noite, mas você não sabe em qual delas ele vai voltar, se na segunda, se na terceira, mas o certo é, esteja pronto. Qualquer que seja a hora que o Senhor vier, esteja pronto. Versículo 38 ao 40. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim cingidos, ou seja, esperando pelo Senhor, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria, e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Agora, quantos de vocês acreditam que o Senhor voltará na próxima hora? Honestamente, eu não acho que nenhum de nós acredita que Ele voltará daqui uma hora. Provavelmente, não estaríamos sentados aqui se acreditássemos nisso. Você diz, tem algumas coisas inacabadas que eu tenho que terminar, algumas ligações que eu quero fazer. Mas cuidado, o próprio fato de não crermos que Ele poderá vir na próxima hora, torna a próxima hora uma candidata, pois o Filho do Homem virá numa hora que não sabemos. Versículos 41 e 42. E disse-lhe Pedro, Senhor, dizes essa parábola a nós ou também a todos? E disse o Senhor, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração, a porção de alimento? Quem é o servo fiel que o Senhor vai colocar como superior em sua casa no reino de Deus? Versículo 43. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Achar fazendo o quê? Aguardando o seu Senhor, como um servo cingido, ou seja, pronto, esperando pelo seu Senhor. Versículo 44. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Jesus disse em Mateus 25, versículo 34, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Conforme João descreve Jesus no primeiro capítulo de Apocalipse, ele disse, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Ele disse, eu os farei reinar sobre tudo o que eu tenho. Mas aqui está uma advertência, versículo 45. Mas se aquele servo disser em seu coração, o meu Senhor tarda em vir, ou seja, o Senhor não vai voltar até a revelação do anticristo, ele vai retardar a sua volta até o período da tribulação, ou até depois da tribulação, ou ele irá atrasar a sua volta até que a Rússia entre em ação, ou seja lá o que for. Ei, o Senhor pode voltar a qualquer momento, e Ele quer que você esteja pronto para a sua volta a qualquer momento. É sempre perigoso dizer que o Senhor está atrasando a sua volta. Essas são doutrinas e pensamentos perigosos e prejudiciais, porque o resultado é sempre a negligência. Já que o Senhor está atrasando a sua vinda, vamos fazer uma grande festa. Versículo 45 a 48. Mas se aquele servo disser em seu coração, o meu senhor tarda em vir e começar a espancar os criados e criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que não o espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube, e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. Aqui está a chave. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Deus responsabiliza você pelo conhecimento que você tem. O conhecimento gera responsabilidade diante de Deus. O conhecimento leva você a ter maior responsabilidade diante dele. Deus nos responsabiliza. De vez em quando, surge aquele tipo de pergunta. E aquele pobre homem lá nas selvas da Nova Guiné, que nunca ouviu falar do nome de Jesus Cristo, e que é morto numa batalha com outro homem e comido por ele. O que acontece com ele? Ele está perdido para sempre porque ele não creu em Jesus Cristo? E como ele poderia crer em Jesus Cristo se ele nunca teve a chance de ouvir? É justo que Deus o puna com um castigo eterno quando ele nunca teve a chance de ouvir? Jesus nos responde isso, mostrando que nem todos os castigos serão iguais. Aqueles que ouviram têm responsabilidade maior, e, portanto, um grau de punição maior. Mas aqueles que não ouviram e ainda assim fizeram coisas dignas de açoite, porque não conheciam, têm um grau de punição menor. Eles serão punidos pelo conhecimento que têm. Então é melhor vocês pararem de se preocupar com aquele pobre homenzinho da Nova Guiné e começarem a se preocupar com vocês mesmos. Como vocês ouviram, vocês conhecem, e vocês são responsáveis pelo que conhecem. E tendo recebido maior conhecimento, se não agirem de acordo com esse conhecimento, aí então haverá punição em maior grau. Eu sei que há muitas coisas aqui que vocês gostariam que eu comentassem, mas eu não vou fazer isso agora. E Jesus disse, versículos 49 e 50, vim lançar fogo na terra, e que mais quero se já está aceso? Importa, porém, que seja batizado com um certo batismo, e como me angustio até que venha cumprir-se. Ele estava falando do fogo do inferno que estava realmente queimando contra ele nos corações das pessoas. Esse fogo já está queimando, o fogo do julgamento. E ele tem um batismo, o batismo da morte. Quando a mãe de Tiago e João chegou para Jesus e disse, Senhor, eu gostaria de pedir um favor, permita que os meus filhos se assentem um de um lado e o outro de outro lado, quando o Senhor se sentar na glória do seu reino. E Jesus disse, eles serão capazes de ser batizados com o mesmo batismo que eu? Ah, sim, Senhor, os rapazes disseram, o Senhor pode apostar que nós somos capazes, sim. E Jesus disse, bem, pode ser, mas atender a esse pedido é prerrogativa do Pai. Ele falava sobre sua morte, o seu batismo. Eu estou limitado até seu cumprimento, estou focando nisso. Eu estou limitado até o seu cumprimento, eu estou focado nisso. Versículo 51. Cuidais vós que vim trazer paz à terra? Não, vos digo, mas antes dissensão. O Evangelho de Jesus Cristo divide as pessoas. Aqueles que estão salvos e aqueles que estão perdidos. Aqueles que creem e aqueles que não creem. Aqueles que têm esperança na vida eterna e aqueles que não têm esperança. O Evangelho de Cristo é um divisor. Famílias são divididas por ele. Versículos 52 e 53. Porque daqui em diante estarão cinco divididos numa casa, três contra dois e dois contra três. O pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a sua nora, e a nora contra a sua sogra. O Evangelho criou essa divisão, principalmente no lar judeu, onde frequentemente receber Jesus Cristo significava um completo isolamento do restante da família. A fé em Jesus Cristo trouxe divisão no lar do judeu ortodoxo. Muitas vezes, eles faziam um funeral para um filho e o consideravam morto, porque ele ousara crer que Jesus é o Messias, o escolhido de Deus. Essa é a divisão. Até aqui, Jesus falou para os seus discípulos. Agora, ele se volta para a multidão. Versículos 54 e 55. E dizia também à multidão, quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis, lá vem chuva, e assim sucede. E quando assopra o sul, dizeis, haverá calma, e assim sucede. Naquela região, o oeste indica a direção do mar Mediterrâneo. Como na região da Califórnia, nos Estados Unidos, quando você vê as nuvens vindo do oceano, você logo diz, vamos ter chuva. E quando tem os ventos fortes vindos do deserto, você logo diz, vamos ter um dia quente daqueles. No Oriente Médio ocorre o mesmo. Quando tem os ventos fortes vindos do deserto, você também logo diz, vamos ter um daqueles dias quentes. E no Oriente Médio ocorre o mesmo. E Jesus disse, versículo 56, hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu, como não sabeis então discernir este tempo? Em outras palavras, você é capaz de dizer pelos sinais dos céus que tipo de dia terá, se vai ser chuvoso ou quente, porque então não conseguem entender os sinais que Deus estabeleceu para a vinda do Messias. E Jesus os repreendeu, porque eles não sabiam discernir o tempo da sua vinda. Eles deveriam saber isso. E o mesmo acontece conosco hoje. O Senhor nos deu muitas evidências através das profecias, contando antecipadamente as coisas que aconteceriam na época da vinda de Jesus Cristo. Tendo mostrado os sinais, ele disse em Lucas 21, versículo 28, Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E mesmo assim, há pessoas capazes de fazer predições sobre o mercado de ações, ou de predizer o tempo, ou podem predizer e prever muitas coisas, mas não estão cientes de que estão vivendo os últimos dias e o final dos tempos. É o mesmo tipo de cegueira espiritual sobre a volta de Cristo. Até mesmo muitos ministros ridicularizam a ideia da volta de Jesus Cristo estar próxima. Como é triste que as pessoas estejam tão ignorantes sobre a sua segunda vinda como estavam na primeira. Jesus disse, versículo 57, "E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo?" Ele estava dizendo, "Por que vocês mesmos não podem fazer um bom julgamento?" Versículo 58. "Quando, pois, vais com o teu adversário ao magistrado, procura livrar-te dele no caminho." Ou seja, o Senhor está dizendo, procure fazer um acordo antes de ir para o julgamento. Versículos 58 e 59. "Para que não suceda que te conduza ao juiz e o juiz te entregue ao meirinho," ou seja, ao oficial, "e o meirinho te encerre na prisão. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o derradeiro ceitil, ou o último centavo." Lucas, capítulo 13, versículo 1. "E naquele mesmo tempo, estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com seus sacrifícios." Pode ser que Lucas tenha pulado um período de tempo aqui. Não sabemos quanto tempo se passou. Não sabemos quanto tempo se passou entre o final do capítulo 12 e o início do capítulo 13. Pode ser que a sinagoga onde eles estavam ficasse em algum lugar perto de Jericó. E os galileus sempre estavam com os nervos à flor da pele. Estavam sempre provocando o governo romano, e a maioria das revoltas vinha da região da Galileia. Aqui, eles estavam contando para Jesus sobre alguns galileus que provavelmente se envolveram em algum tumulto contra Roma, e Herodes enviou soldados para combatê-los. Quando os soldados chegaram, eles estavam oferecendo sacrifícios a Deus, e os soldados os mataram ali mesmo, e o seu sangue se misturou com o sangue do sacrifício, o que para o judeu foi uma atrocidade. Eles estavam contando para Jesus esse acontecimento. Versículo 2. "E respondendo Jesus, disse-lhes, cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas?" Jesus estava dizendo, vocês acham que isso foi algum julgamento de Deus por eles serem mais pecadores que todos os outros? Com frequência, nós cometemos esse erro de achar que quando alguma coisa muito trágica acontece com uma pessoa, é possível que ela tenha recebido um julgamento. Ah, eles estão recebendo o que merecem, não estão? Eu imagino o que eles fizeram para merecer isso. E Jesus está criticando esse conceito aqui. Ele disse, vocês acham que isso aconteceu com eles porque eles foram mais pecadores do que todos os outros da Galileia? Versículos 3 e 4. "Não vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis." E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou? Cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? O tanque de Siloé fica numa área onde você tem que descer muitos degraus até chegar nele. Há edifícios e muros e tudo mais ao redor do tanque de Siloé, e provavelmente eles estavam construindo uma torre ali. As pessoas costumavam ir ao tanque de Siloé, era um lugar abarrotado de gente, porque era a principal fonte de água de Jerusalém, e as mulheres lavavam roupa naquele tanque. Sem dúvida, sempre estava cheio de gente, e essa torre que eles estavam construindo perto do tanque de Siloé caiu, e 18 pessoas morreram. E Jesus chama a atenção para essa tragédia. Ele perguntou, vocês acham que isso aconteceu porque eles eram os piores pecadores em Jerusalém? Versículo 5 ao 9. "Não vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis." E dizia esta parábola. "Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando, e disse ao vinhateiro, eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta-a, porque ocupa ainda a terra inutilmente." E respondendo ele, disse-lhe, Senhor, deixai-a este ano, até que eu a escave e a esterque, e se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. A figueira é usada como um símbolo da nação de Israel. O Senhor deseja receber o fruto e não a recebe. Ele busca o fruto e não encontra. E a figueira é dada mais uma oportunidade para que dê fruto, e se não der, então será cortada. Tragicamente, não houve os frutos esperados, e a nação de Israel foi cortada. Versículo 20 ao 22. E ensinava no sábado, numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. Eu já vi pessoas no Oriente Médio que são curvadas da cintura para cima, ficando com a cabeça posicionada bem para frente. Elas são curvadas a partir da altura do estômago, o torso superior para baixo, e têm a cabeça voltada para os seus pés, olhando para cima, totalmente curvadas. É uma cena triste. Aqui estava uma mulher que tinha essa aparência grotesca, totalmente curvada. Ela estava na sinagoga no sábado, e Jesus estava lá. De acordo com o relato, a sua enfermidade era resultado de uma ação demoníaca, de um espírito de enfermidade. Versículos 12 e 13. E vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Agora imagine o que aconteceu na sinagoga naquele dia. Aquela mulher, que depois de viver curvada por 18 anos, foi capaz de se erguer, de se endireitar e começou a louvar e glorificar a Deus. Versículo 14. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado. Agora, ele não disse isso direto para Jesus, porque ele não tinha tanta coragem assim, mas para as pessoas. Versículo 14. Disse a multidão: Seis dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. O príncipe da sinagoga repreendeu a multidão. Ele estava dizendo: Vocês têm seis dias para serem curados, não venha no sábado para isso. Versículo 15. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento e não o leva a beber? Há uma coisa sobre os judeus que é bom que se diga. Eles sempre foram muito humanitários, sempre tiveram um alto sentimento de valor pela vida, tanto humana como animal. Esse aspecto humanitário, até hoje, é uma das maiores qualidades do povo judeu. A prova do valor que eles dão à vida é a existência de grandes hospitais abertos para todos. Por causa desse valor pela vida, a lei permitia que eles soltassem os jumentos, ou os bois, e os levassem a beber, mesmo que fosse no sábado. E isso era trabalho. Mas por causa da humanidade ou da bondade para com os animais, a lei permitia que agissem assim. E então Jesus disse: Qual de vocês, tendo boi ou jumento, não o solta, não o desprende e o leva para beber no sábado? Versículo 16. E não convinha soltar dessa prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? Tudo o que eu fiz, Jesus estava dizendo, foi soltar uma mulher que Satanás havia amarrado por 18 anos. O que é que tem se é sábado? Porque vocês soltam seus jumentos para lhes dar água no sábado. Versículos 17 e 18. E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados. E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e com razão, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele, e dizia: Aqui é semelhante o reino de Deus. Aqui, Jesus discute com os líderes religiosos. Eles, que por causa da sua religiosidade, pegaram a revelação de Deus, as ordenanças da lei, os estatutos, e com tudo isso, criaram um sistema tão complexo que tornava difícil para uma pessoa simples se achegar a Deus. E Jesus disse: Vocês não vão entrar no reino, e estão, na verdade, impedindo outros que gostariam de entrar. É muito triste quando a religião se torna um obstáculo que impede o homem de se chegar a Deus, em vez de ser um instrumento para isso. Mas essa é a capacidade do homem. Ele é capaz de pegar coisas simples e torná-las extremamente complexas, estabelecendo sobre elas a sua própria hierarquia e seus sistemas de autoridade e poder. Jesus se manifestou contra a autoridade que impedia a obra de Deus na vida das pessoas, contra a tradição que se havia desenvolvido, contra conceitos de homens que haviam se tornado popular e que impediam as pessoas de buscar a obra de Deus em suas vidas. E ele disse: a que posso comparar o reino de Deus? Versículos 18 e 19. A que o compararei? É semelhante ao grão de mostarda, que um homem, tomando-o, lançou na sua horta, e cresceu, e fez-se grande árvore. Agora, espere um pouco. Tem alguma coisa errada aqui. A semente de mostarda pertence à família das ervas. Ela pertence a uma horta de ervas. Uma semente de mostarda nunca se tornará uma grande árvore. Tem alguma coisa anormal acontecendo aqui. Tem um crescimento anormal aqui. Versículo 19, e cresceu e fez-se grande árvore, e em seus ramos se aninharam as aves do céu. Eu tive um professor na faculdade que disse para não tentarmos pregar sobre as parábolas até que estivéssemos pastoreando por pelo menos 30 anos. Ele disse: vocês vão demorar todo esse tempo para entender as parábolas. Será que esses professores sabem mesmo do que estão falando? Eu comecei a pregar as parábolas desde muito cedo, mas eu gostaria de poder voltar atrás em muitos desses sermões que preguei sobre essas parábolas. Mas eu gostaria de poder voltar atrás em muitos desses sermões que preguei sobre parábolas. É impressionante como os meus sermões mudaram nos últimos 30 anos. Esta parábola aqui e a seguinte, que é do fermento escondido em 3 medidas de farinha até que fermente toda a massa, elas têm duas interpretações completamente divergentes. Elas têm duas interpretações completamente divergentes. Há alguns teólogos, principalmente teólogos liberais, que usam essas parábolas para mostrar como o reino de Deus começará pequeno, como uma semente de mostarda, que é minúscula, mas crescerá e se tornará uma grande árvore, e as aves do céu virão e se aninharão em seus galhos. Eles ensinam que, embora o reino de Deus comece com uma pequena semente, representada pelos 12 discípulos, ela vai crescer e se expandir até que ela enche o mundo. E todas as nações e povos irão se aninhar em seus galhos. E eles dizem que, na verdade, não importa no que a pessoa acredite, porque todas elas encontram abrigo e acomodações na grande variedade de crenças e sistemas. E, novamente, a mesma ideia com um pouquinho de fermento escondido em 3 medidas de farinha, até que toda a massa fermente. Esse é, de novo, um símbolo de como o Evangelho vai começar numa pequena parte do mundo, mas irá gradualmente se expandir até que todo mundo seja levado a Cristo. Os teólogos dos anos de 1935 e 1936 proclamavam diariamente e de todas as maneiras que o mundo estava ficando melhor e melhor e melhor. Mas isso foi antes de Hitler começar o seu movimento na Áustria. Depois da ascensão de Hitler, de alguma maneira, se deixou de ouvir aquela frase, porque vimos o horrível holocausto da Segunda Guerra Mundial. Mas, infelizmente, as coisas não melhoraram muito desde a Segunda Guerra Mundial. O mundo talvez esteja pior do que jamais esteve, e a igreja está longe, muito longe, de ser uma influência, anunciando o reino de Deus. De acordo com esses filósofos, é isso que está para acontecer. A igreja vai levar o reino de Deus para o mundo. Um dia desses, a igreja irá assumir os governos do mundo e nós teremos um governo teocrático e seremos capazes de governar e poder trazer o reino milenar. E traremos paz e os homens converterão as suas espadas em enxadas e a igreja introduzirá o glorioso reino milenar. Ainda há grupos que acreditam nisso. A Igreja Mórmon, por exemplo, estabeleceu que irá assumir o governo assim que ele entrar em colapso. E eles acreditam que o colapso deve vir. E então, eles assumirão entre as ruínas e irão estabelecer um governo de justiça. E todos nós nos tornaremos mórmons e teremos paz na terra. As testemunhas de Jeová estão planejando o mesmo. Parece que quando o sistema realmente ruir, nós teremos uma guerra de primeira categoria para ver quem estabelecerá o governo teocrático. se serão os mórmons ou as testemunhas de Jeová. Eu sou da opinião que não será um governo formado por homens ou pela igreja, mas será e apenas poderá ser um governo feito através da volta do próprio Jesus Cristo. Eu não creio que isso irá acontecer antes da sua volta. Na verdade, eu penso que todos os dias e de todas as maneiras o mundo está ficando pior e pior e pior, e isso está de acordo com o que Jesus disse que aconteceria. Pois dias maus, ele disse, se tornarão piores e piores. Portanto, adivinhe qual é a segunda interpretação que eu acredito que seja para essas parábolas aqui. Número 1. A semente de mostarda se tornando uma árvore, esse representa um crescimento anormal. Não é um crescimento natural, é um crescimento anormal. Agora, existe o que é conhecido como exposição constante, ou seja, a interpretação de uma expressão usada como figura de linguagem numa parábola e que permanece a mesma interpretação em todas as parábolas. Dessa forma, em todas as parábolas, a expressão aves dos céus vai ser interpretada sempre num sentido maligno e nunca num bom sentido. Quando a semente caiu na beira da estrada, as aves do céu vieram e as devoraram, impedindo que criassem raízes. O que Jesus disse que as aves do céu eram? Ele disse que Satanás veio e tirou a palavra do coração. O que Jesus está dizendo é que, embora a igreja possa experimentar um crescimento anormal, ela acomodará muitos sistemas malignos. E quando eu observo a história da igreja, eu vejo que é isso que acontece. Quando Constantino, por razões políticas, publicou o decreto de tolerância e supostamente adotou o cristianismo e uniu a igreja ao Estado, aquele foi o pior momento da história da igreja. Ao unir igreja e Estado, ele introduziu na igreja inúmeras práticas pagãs, das quais a igreja nunca foi capaz de se libertar completamente. Jesus disse para a igreja de Sardes, eu tenho uma coisa contra vocês, eu não achei suas obras perfeitas diante de Deus. A reforma protestante, ela veio como um protesto contra as práticas malignas que haviam surgido na igreja católica, especialmente a venda de indulgências. O Papa pretendia construir uma grande catedral em Roma, a de São Pedro, e o dinheiro não estava chegando rápido o suficiente para construir aquele glorioso monumento que ele desejava estabelecer como um símbolo do cristianismo. E por isso, alguém no conselho teve uma ideia brilhante. Ele disse, todos gostam de pecar, então por que não vendemos perdão para os pecados? Eles podem comprar uma indulgência até mesmo antes de ceder ao desejo, e quando estiverem em pecado estarão cobertos, porque já compraram o seu perdão. A ideia era, você quer dar uma escapada? Quer sair? Quer encher a cara? Muito bem, vá até lá e compre a sua licença para beber. Você quer ter um caso? Vá e compre uma licença de adultério. E começaram, então, a vender as indulgências. Isso acendeu a ira de Martinho Lutero. Ele pegou as suas 99 teses, as suas objeções às práticas da igreja, e as pregou na porta, numa atitude de protesto. Isto deu origem ao protestantismo e ao início da reforma protestante. Essa é uma história negra, com esses pássaros nos galhos, aves, fermento, como mencionamos antes. Ao que Jesus se referiu dizendo, acautelai-vos do fermento dos fariseus, que cria um processo de fermentação, de putrificação, de apodrecimento. E as três medidas de farinha? Voltando ao Velho Testamento, quando o anjo do Senhor visitou Abraão, ele ordenou a Sara que preparasse algo para ele, e ela tomou três medidas de farinha e fez pão com elas. Ali elas foram símbolo de comunhão com Deus. Tanto que pela lei, quando eles faziam sacrifícios de oferta queimada, que eram sacrifícios da consagração da vida de uma pessoa para Deus, em seguida eles faziam uma oferta de manjares, os quais eram feitos com três medidas de farinha, 3/10 de um efá de farinha fina, 3 medidas de farinha. E eles ofereciam isso como sacrifício, que simbolizava as ofertas das minhas obras a Deus, que me levava a ter comunhão com Ele. Agora, para oferecer os sacrifícios, eles nunca podiam usar fermento, pois o fermento inserido nas 3 medidas de farinha é uma coisa má. E essa coisa má vai penetrar até que tenha afetado toda a massa. Infelizmente, essa tem sido a experiência da igreja. Ao olharmos para a condição da igreja hoje, nós vemos que ela está longe do que Jesus disse que ela deveria ser. Ela está com fermento que afetou a igreja toda, e o testemunho da igreja, tristemente, está obstruído por causa do fermento que há nela. Versículo 22. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Agora Jesus está indo de volta para Jerusalém. Versículo 23 ao 32. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: Porfiai, a palavra em grego é agonize, se esforce, por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes de fora a bater a porta, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos, e respondendo ele vos disser, não sei de onde vós sois, então começareis a dizer, temos comido e bebido na tua presença, tomamos santa ceia, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá, digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão e Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. E virão do oriente e do ocidente e do norte e do sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. E eis que derradeiros há que serão os primeiros, e primeiros há que serão os derradeiros. Naquele mesmo dia chegaram os fariseus, dizendo-lhe, sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E Jesus respondendo-lhes disse, ide, e dizei àquela raposa, eis que eu expulso demônios e efetuo curas, hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Essa é a única pessoa de quem Jesus falou de maneira depreciativa. Herodes havia passado dos limites. Jesus tinha absolutamente nada para dizer, exceto a mensagem que enviou. Vão dizer àquela raposa que eu vou fazer as minhas obras. Aquela raposa desagradável. Quando Jesus apareceu diante de Pilatos, Pilatos o enviou até Herodes. E Herodes ficou feliz, porque ele tinha ouvido falar de Jesus e ele estava curioso. Ele queria ver Jesus realizar um milagre. E quando Jesus foi a Herodes, ele lhe fez muitas perguntas, mas Jesus não lhe respondeu uma palavra sequer. Ele não respondeu nada. Ele não disse nenhuma palavra a Herodes. É muito triste quando a condição de uma pessoa é tão ruim que o Senhor não tem nenhuma palavra para dizer a ela. Jesus se recusou a falar com ele. Não tinha nenhuma palavra para ele. Isso é uma indicação de como ele tinha ido tão baixo. Que condição mais triste é essa? Digam a ele que no terceiro dia eu sou consumado. Herodes queria matá-lo, e ele disse, eu estarei lá. Versículo 33. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Agora, lembrem-se de que ele estava indo para Jerusalém. E então Jesus clamou. Versículos 34 e 35. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha os seus pintos debaixo das asas, e não quiseste. Eis que a vossa casa se vos deixará deserta, e em verdade vos digo que não mais me vereis até que venha o tempo em que digais, bendito aquele que vem em nome do Senhor. A partir disso, ele não foi mais visto em público, até a sua entrada triunfal. Agora, o que eles clamaram quando Jesus fez a sua entrada triunfal? Eles disseram, Hosana, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Jesus tinha acabado de ser avisado. Herodes quer matá-lo, é melhor você ter cuidado, Herodes está prestes a matá-lo. E então Jesus disse, digam a ele que ainda tenho coisas a fazer. Eu estarei lá, viajarei amanhã e depois, e no terceiro dia chegarei lá. Não é apropriado que um profeta morra fora de Jerusalém. E Jesus expressou um lamento. Ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha os seus pintos debaixo das asas, e não quiseste. Quando Jesus fez a sua entrada triunfal, como vamos ver no capítulo 19 do Evangelho de Lucas, de novo, ele olha para Jerusalém e de novo lamenta e chora sobre Jerusalém. Ele disse em Lucas 19, versículo 42, Ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos. E eles estavam clamando, Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. É possível que Jesus esteja se referindo ao fato de que ele não será visto em Jerusalém até o dia da sua entrada triunfal. Mas é possível também que ele esteja se referindo à sua segunda vinda. Mas a verdade é que nessa triunfante entrada eles clamavam, Bendito que vem em nome do Senhor. Mas também é verdade que as coisas vão piorar tanto antes da volta de Jesus Cristo, quando o anticristo for reconstruir o templo e declarar que ele é Deus e exigir que seja adorado como Deus e começar a perseguir os judeus de forma tão severa como eles nunca viram antes, então eles clamarão de novo, Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Eles estarão orando pelo Messias e Jesus voltará. A verdade é que Jesus está fazendo uma referência aqui. Ele disse, e eles não me verão até que digam, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Na próxima semana, nós estudaremos os capítulos 14 e 15 de Lucas. Que o Senhor os abençoe e esteja com vocês e os motivem a guardarem a sua palavra nos seus corações. Meditem nela, releiam os textos e sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Adotem aquele conceito de vida sobre o qual Jesus falou aqui, que vocês sejam como servos esperando pela vinda do seu Senhor. Que Deus esteja com vocês e os abençoe, que lhes dê uma boa semana e os ajude e que vocês possam caminhar com Ele em um relacionamento cada vez mais profundo. Em nome de Jesus. Amém.